O Brasil está em processo de descarbonização da economia, ou seja, em busca de energias renováveis e limpas para reduzir a emissão de carbono na atmosfera. E a energia elétrica, produzida por meio de placas fotovoltaicas, é uma solução ambiental cada vez mais utilizada e que está atraindo investidores chineses. Para falar sobre esse assunto, estamos com o Rafael Ribeiro, que é CEO de uma indústria do setor de energia solar e está ao vivo com a gente pelas redes sociais da CBN Maringá e também 95,5 FM. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, os chineses estão de olho na energia solar produzida no Brasil? Como assim?
Hoje, Luciana, o mercado solar é um mercado que está em grande expansão, globalmente falando. Só para você ter uma ideia, o ano passado, o mundo inteiro forneceu energia solar, o volume de energia solar no mundo foi mais ou menos todo o volume de energia que existe no Brasil hoje. E esse é um mercado que depende muito de fabricantes chineses. Toda a cadeia produtiva da energia solar, de termos de equipamento, mais de 90% são fabricantes chineses que produzem, né? O que gerou competitividade nesse tipo de solução ao longo do passar dos anos. Você imaginar, de 10 anos para cá, desde que a regulamentação do Brasil iniciou em 2012, o custo de você produzir energia nas residências caiu mais de 70%. Então, isso mostra uma grande competitividade, né, e atratividade para o mercado, e isso chamou a atenção dos fabricantes chineses que vieram para o Brasil, e com isso aumentando a capacidade aí de fornecimento e competitividade para todos os consumidores.
Competitividade do consumidor, é isso?
Competitividade dos produtos para você poder adquirir. Para você ter uma ideia, antigamente, se você montasse uma solução, uma instalação solar na sua residência, o payback, que a gente chama, né, que é o tempo de amortização do seu investimento, que já foi por volta de 10 anos, hoje em dia, se você, dependendo do estado, né, claro que cada distribuidora tem uma tarifa, mas, por exemplo, estados como o Paraná, você consegue amortizar o seu investimento em cerca de 5 anos, de um tipo de solução de equipamentos que tem uma vida útil por cerca de 25 anos.
Ah, ou seja, então com os chineses entrando nesse mercado aqui no Brasil, é isso?
A produção dos produtos, o fornecimento...
Ficou mais barato?
Ficou mais barato, né? Porque a tecnologia vai evoluindo e a capacidade de produção dos fabricantes chineses com esse tipo de solução trouxe mais competitividade. Imagina que, por exemplo, em 2014, 2015, o maior número de fabricantes de produtos, seja placa solar, inversor solar... vinha de fabricantes europeus. E aí, hoje o Brasil, para você ter uma ideia, é o oitavo maior país no mundo com a quantidade de energia solar produzida. E isso abriu os olhos, né, do mercado mundial e principalmente de fabricantes chineses que passaram a comercializar os seus produtos, trazendo mais competitividade e capacidade, então, né, de fornecimento para o nosso país.
E que produtos eles fornecem aqui no mercado interno? Placas solares, inversores, como você citou?
Exatamente. O maior volume, né, dentro de uma composição de uma instalação solar, o maior volume do valor que você vai contratar está na placa solar, que representa cerca aí de 50% do valor do investimento, mais os inversores solares, que representam cerca de 15%, e a diferença dos outros aí, 35%, está em cabos, está em estrutura metálica, onde você vai fixar os módulos solares e também, basicamente, a instalação solar, né? Que vai ter uma empresa de instalação para poder fazer todo o processo na sua residência. Então, o volume de equipamento e a proporção do volume de valor agregado faz com que o componente chinês, né, entre módulo e inversor, gere maior volume de preço e isso traz a competitividade hoje em dia para a contratação.
A indústria nacional também produz esses inversores e placas?
Hoje existe uma ou outra empresa que produz, mas basicamente são chineses, né, ou traz alguma tecnologia chinesa. Então, por exemplo, em Cascavel tem um fabricante de placa solar que traz os componentes, basicamente toda a solução, né, o DNA vem de fora, né, e a montagem é feita localmente. Tem também um fabricante em Campinas, também um fabricante chinês de equipamentos, que também traz componentes da China e só faz a montagem local, isso mais para as placas solares. Para o inversor, ainda nessa fase de residências, não. O que o governo fez para incentivar, Luciana, a competitividade foi dar alguns benefícios fiscais. Por não ter produção similar desse produto, existem algumas isenções fiscais na importação.
Isenção fiscal na importação?
Exatamente, o que a gente chama de ex-tarifário. O imposto de importação ele foi zerado para trazer mais benefícios e competitividade para o consumidor que vier adquirir.
E como é que está o ritmo de instalação de placas fotovoltaicas em casas, em condomínios e em empresas aqui no país?
Hoje, para você ter uma ideia, em 2024, o Brasil vai se tornar o maior país do mundo em soluções solares para residências, tá? É o que a gente fala do mercado residencial. Esse mercado no Brasil, ele é grande. Hoje o mercado do Brasil, 45% mais ou menos de toda a instalação solar no Brasil, ela vem de residências, em termos de volume de potência instalada, tá? Uhum. Isso é um volume muito expressivo. Isso torna o Brasil, a partir do próximo ano, o maior mercado no mundo em relação a soluções residenciais. Pensa que hoje no Brasil você tem cerca de 87 milhões de residências e somente 2% dessas residências possuem hoje instalação solar. Então existe um mercado muito grande para ser desenvolvido, né? E sendo promovido através de fornecedores, de distribuidores, de instaladores e fomentando aí um grande volume financeiro e de geração de empregos.
Uhum. E, então o Brasil se destaca, né? Como é que estão os outros países então nesse mercado?
Existem países que estão muito maduros em termos, até que o governo provocou muitos investimentos. Então você pega hoje a China, ela tem mais de 300 gigawatts de potência instalada, que o governo incentivou muito devido à descarbonização, porque a China tinha um volume muito grande de usinas termoelétricas, de carvão, então esse movimento foi muito forte na China, Estados Unidos também, Alemanha, Espanha, Itália, esses países foram pioneiros. E o Brasil iniciou essa atividade em 2012, mas ainda muito embrionária, e desde 2018 existia um volume muito grande, e o mercado ele vem dobrando a cada ano, né, de crescimento. Para você ter ideia, por exemplo, a própria Sungrow aqui, né, que é como fabricante, maior fabricante do mundo de inversores solares, a nossa estrutura, desde 2017 até 2022, ela multiplicou em 10 vezes. Então isso está trazendo geração de empregos, está trazendo tecnologia, trazendo investimentos, né, e crescimento do país.
E qual é o investimento e o retorno para quem está interessado em instalar placas solares?
A solução de uma instalação solar, isso vai variar muito de estado para estado, tá bom? Uhum. Então, e também tem uma variação em relação ao tamanho do investimento. Por exemplo, se você mora numa casa com 4 moradores, se você mora numa casa com 6 moradores, isso tudo pode variar no valor do investimento que você vai. E você pode economizar até 90, 95% da sua energia. Vai dependendo quanto do tamanho do seu sistema fotovoltaico. Então isso vai gerar esse payback que a gente chama, né, que é o retorno do seu investimento, variando de concessionária para concessionária, pode variar de 4 até 6 anos o retorno do seu investimento de um produto, né, de uma solução que tem uma vida útil aí de cerca de 25 anos. Então ele é mesmo hoje em dia com altas taxas, né, de juros, mesmo com o dólar aí com uma variação, o investimento ainda tem um retorno muito atrativo e é um investimento que, além de gerar economia de energia, além de gerar para você previsibilidade, né, afinal a energia ela tende a ser reajustada ao longo dos anos, né, devido à variação de inflação, você consegue fugir desse tipo de problema. E também valoriza o seu imóvel, né? Afinal, você está fazendo melhorias na hora de quem pensar em comercializar o imóvel no futuro, também pode ter ganhos.
Uhum. Agora, esse ano começou a vigorar a taxa do sol, né, que foi estabelecida, aliás, pelo marco legal da geração distribuída. Ou seja, o usuário paga uma taxa agora para usar a rede de distribuição de energia. Mesmo assim, ainda vale a pena instalar as placas fotovoltaicas?
Eu diria que, assim, a taxação do sol foi um nome talvez um pouco agressivo que foram utilizados. A gente sempre pagou taxas, né? Se você for pegar a sua conta de energia, ela tinha algumas tarifas, né, que a gente é obrigado a pagar. Tarifas seja de transmissão da energia, da entrega da energia na sua residência. Só que isso nunca, a gente nunca nominou isso, né? Nós pagamos e nunca tivemos um nome definido para o que é isso. O governo, o que ele fez foi tentar regularizar. Afinal, eu como consumidor, acabou pagando, talvez, ajudando a pagar a conta de quem aquele não tem um kit solar, né? Então, o governo ele quis dar uma regularizada nisso. Através dessa regulamentação nova, existiu sim, vai ter um impacto em relação à taxa de retorno do meu investimento, mas não é algo que desabilite, né? Não é algo que faça perder o incentivo e o retorno do investimento. Então, mesmo com toda essa regulamentação nova, ela começou a vigorar e ela é escalonada, tá? Desde a partir de 2023 até 2030, e a partir de 2030 alguns benefícios vão desaparecer, mas ainda assim, o que vai impactar nisso? Se você tinha uma taxa de retorno ali, né, entre 3, 4 anos, talvez ele vai passar para 5, 6 anos, entendeu? Mas ainda assim continua sendo um bom investimento.
Uhum. E se o morador instalar as placas e não conectar o sistema à rede de energia?
O Brasil definiu a regulação, é o que nós chamamos como sistema on-grid, que é um sistema ligado à rede. Ou seja, eu preciso da concessionária funcionando para o meu sistema funcionar. É um sistema que a gente chama de autoconsumo. Então, eu gero e consumo energia ao mesmo tempo. Eu não tenho como armazenar essa energia. Eu dependo da energia ligada da concessionária na minha residência para poder gerar a minha energia. Então, isso, regulatoriamente falando, é obrigatório estar conectado. Se você não estiver conectado com a rede, aí você teria uma solução que o mercado chama de off-grid. Então, é uma aplicação que aí você consegue gerar isoladamente, mas é algo que não tem uma regulação da concessionária de energia ainda pré-definida, né? Muitas pessoas também, por curiosidade e entendimento, existe também o sistema de armazenamento de energia. Ou seja, você instala um kit solar na sua residência e baterias. E aí você pode usar aquela bateria em algum outro horário, né? E consumir a energia da bateria que você armazenou durante o dia. Essa solução ainda também não está regulamentada no Brasil. Existem planos para regulamentar ainda aí no final de 2023, começo de 2024. E isso, Luciana, deve gerar uma nova onda de investimentos, porque aí você vai trabalhar novas soluções e novas tecnologias de armazenagem.
Entendi. Agora, por curiosidade, né, como é que ficam as companhias de energia elétrica, as concessionárias, quando esse mercado já estiver, então, bastante maduro, como é o caso da China?
Esse é a maior discussão que existe, né, uma discussão bem, bem ampla, né, porque as distribuidoras, elas contratam energia, né, via leilões para poder entregar energia para os consumidores. E com o aumento da energia solar, você vai ter também, por outro lado, uma sobra de energia de investimento das concessionárias. Isso está sendo outro marco legal que está sendo discutido, que é a abertura do mercado livre de energia. Então hoje, você como consumidor, seja pessoa jurídica, né, já que pessoa física você não consegue ter um volume tão grande, você pode migrar da energia cativa. Então vamos supor, eu aqui sou Copel. Então eu sou obrigado a comprar da Copel a energia a partir de 500 kWh, tá? Então, com a mudança do marco legal, isso vai poder ser variado a potência, e aí, no futuro, Luciana, você vai poder, morando em Maringá, comprar energia de qualquer distribuidora no mundo, no Brasil. Então, seja uma geração de energia no Amazonas, seja no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso está em fase ainda de discussão regulatória para implementação. Porque, além de você trazer competitividade para o consumidor, é o que você comentou, você pode gerar talvez problemas com a distribuidora que teve contratos de energia feitos com grandes geradores no passado, né? E isso ainda é um ponto nebuloso de discussão.
Tá certo. Bom, mas então no futuro a ideia então é não depender mais de termoelétricas e reduzir até inclusive, vai poder ser reduzido inclusive o consumo de energia das hidrelétricas também.
A partir do momento que você puder armazenar também, né, e ter a sua energia, esse é o futuro. É o que aonde países hoje, por exemplo, Austrália, a China está investindo muito nisso, a Europa investindo muito. Imagina que, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, né, aonde a maioria da geração em muitos países europeus dependia do gás, a parte de armazenamento de bateria fez esse mercado crescer muito e as pessoas passaram a ter que armazenar energia de alguma forma, né, já que não tinha todo aquele gás disponível, seja para aquecimento da calefação das residências, né, ou até geração de energia de termoelétricas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde.
Nós conversamos com o Rafael Ribeiro. Ele é CEO de uma indústria do setor de energia solar e nos falou sobre esse mercado, né, mercado de energia solar no Brasil, que está só crescendo e está despertando interesse dos chineses.